Gente, agora nós teremos duas moças queridas, duas psicólogas da terra que vão nos abrilhantar com uma palestra. Então, quero chamar aqui Natália e Gabriele. Cadê as palmas, galera? Nossas psicólogas vão arrebentar agora aqui com essa palestra. E eu passo a bola para vocês. Gabi vai arrebentar aqui e eu vou ali assistir.
Oi, gente. Bom dia. Bom, gente, vou começar me apresentando, né? Eu sou Gabriele, sou psicóloga. Tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Atuo fazendo atendimentos clínicos, porém também tenho uma experiência em escola, onde vai ser um dos focos do tema que a gente vai trazer hoje. Pronto, vou fazer minha autodescrição. Eu acho que eu tenho 1,68m, 55kg, tenho pele clara, sou branca, cabelo liso, preto, mais ou menos na altura dos ombros, estou de vestido preto e percata de salto.
Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem aqui nesse evento. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Vou fazer aqui a minha autodescrição. Iniciando, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Natália, psicóloga, mestrando em psicologia. Vou fazer minha autodescrição aqui rapidinho. Tenho uma pele parda, cabelo médio, castanho. Estou com a blusa do evento. Estou com um brinco de argola, com as perolinhas brancas. Calça azul jeans e salto preto com marrom.
Então, bora lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o papel do psicólogo na escola para o desenvolvimento dos alunos com deficiência. E aí, quando a gente fala do papel do psicólogo na escola, quando a gente fala de psicólogo, a gente acaba retratando aquela imagem do psicólogo na clínica, fazendo atendimento clínico, e aí surge aquela dúvida. O que é que um psicólogo ele faz na escola? São diversas funções que o psicólogo ele pode exercer numa escola, porque ele vai fazer todo acolhimento voltado ali para os alunos. Então, diante dessas funções, nós temos aquele acolhimento para o aluno, diante da sua demanda, seja uma demanda que surja dentro da própria escola, seja uma demanda de aprendizagem. E aí, muitas vezes, pode ser investigada essa dificuldade de aprendizagem por um transtorno ou até por ser identificado alguma deficiência. O apoio entre professores também é muito importante, o psicólogo ter essa troca com os professores, com a família, buscar trazer temas, né, temas relevantes como o bullying, que é muito frequente, enfim. Questão de orientação vocacional. Mas o que a gente vai focar hoje é na questão do aluno com deficiência. E aí, qual seria essa importância? Quando a gente tem alunos com deficiência dentro das escolas, não adianta querer só identificar qual tipo de deficiência que esse aluno tem, mas é preciso que a gente faça algo por ele. Então, o psicólogo ele tá ali para intermediar e para trazer condições favoráveis para que esse aluno ele possa se desenvolver, possa ter um aprendizado de forma efetiva. Não adianta pegar aquele aluno e jogar numa sala de aula. A gente tem que adaptar, trazer adaptações para esse aluno. São diversas formas de adaptações, porque cada pessoa trará uma condição única, uma condição específica. E aqui, trazendo para a questão da deficiência visual, esse tema acaba sendo um tema onde, para mim, para a Natália, a gente exerce os dois papéis, né? O papel do psicólogo e o papel do aluno também. Então, a gente tem os dois lados de experiência para trazer, tanto da atuação do psicólogo quanto da nossa condição de alunas, né? E aí a gente vai trazer essa experiência para vocês hoje também, diante das diversas deficiências, né? Ah, a gente tem um cadeirante na escola, então é preciso que tenham rampas, é preciso que nas salas tenham aquelas mesas separadas para que a pessoa possa encaixar a sua cadeira na mesa, né? Porque existem aquelas cadeiras que têm aquela extensão do braço que faz tipo uma mesa, e aí ele não é favorável para as condições daquela pessoa. E, voltando aqui para a nossa questão da deficiência visual, é muito importante ter esse contato do psicólogo com o aluno, principalmente com o aluno, porque eu costumo dizer, quem mais sabe de nós mesmos somos nós mesmos, né? Então, é importante ter essa conversa com o aluno, com os pais também, entender essa rede de apoio e acompanhar ele junto com os professores, com toda a equipe escolar. E aí, quando a gente fala de adaptação, nós temos as adaptações onde os professores eles precisam se conscientizar de que aquilo que está escrito no quadro precisa ser lido, precisa ser trazido para a pessoa que não enxerga. Compartilhamento de slides, o uso do computador, tem o braille também. O que é que acontece? A gente precisa entender a pessoa com deficiência, e eu trago para a deficiência visual, não como uma adaptação única. O que é adaptável para mim, muitas vezes não vai ser para a Natália, como não vai ser para outra pessoa. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, em uma situação de prova, possa ser que Natália chegue e diga: eu prefiro fazer as minhas provas no modelo Braille. Perfeito. Eu posso chegar e dizer: não, eu prefiro fazer usando o computador. Outra pessoa pode chegar e dizer: não, eu prefiro fazer de forma oral. Então, a gente vê que a deficiência é a mesma, mas cada um é subjetivo. E a forma de adaptação, ela é única para cada um. Então, é preciso ouvir, é preciso estar presente, escutar e atender a demanda de cada pessoa.
É só para contextualizar, relacionado ao papel do psicólogo na escola, está envolvido também a saúde mental, né? Trago o fato aqui que, durante a organização do evento, o quanto foi estressante, eu acompanhei tudo de pertinho e vi o quanto difícil foi, mas que bom que tudo deu certo, né? Foi cuidado com muito carinho para que esse evento acontecesse, por mais que tenha sido um trabalho bem delicado. Estar escutando críticas construtivas, críticas desconstrutivas, tudo isso levanta o estresse. Então, assim, se a pessoa não tiver com a saúde mental, vamos dizer, regulada, fica difícil fazer um excelente trabalho, né? Então, assim, eu fui usuária dos Vox, fui alfabetizada no Braille. Então, na escola existe todas essas metodologias para que o aluno se alfabetize, um precisa do outro. Como o Dois Vox faz parte da educação do aluno na escola, então ajuda, facilita bastante para que o aluno também parta para a questão da tecnologia. E daí sai avançando para os outros sistemas, os outros aplicativos. A parceria do psicólogo na escola é muito importante, junto com todo o corpo docente da escola, né? A coordenação, os outros profissionais, os professores, todos os profissionais que fazem parte ali daquele espaço, né? Para estar justamente planejando como é que vai fazer para que cada aluno tenha um atendimento adequado conforme a especificidade de cada pessoa, né? É muito interessante dar valor a isso, né? Infelizmente, assim, as escolas nem todas têm o profissional de psicologia ali junto para estar dando esse suporte, né? Como o Gabi já falou aqui, o psicólogo escolar, ele não é para fazer a terapia, ele não é para dar diagnóstico, é para estar ali analisando junto com os profissionais, ou até sozinho mesmo, ter uma conversa bem breve e, quem sabe, conversar com os pais para que ele procure o profissional para daí estar detectando, diagnosticando qual é a deficiência. O papel do psicólogo é esse. E é muito importante que ele esteja fazendo parte desse espaço. Muitas vezes é difícil ter o contato com os pais, que às vezes tem pessoas que não aceitam que o filho tem alguma deficiência, tem um transtorno, e são ignorantes de informações. Também é um trabalho bem difícil, mas mesmo assim tem que estar tentando, estar fazendo esse trabalho em conjunto para que algo aconteça, né? Às vezes tem pessoas que vão falar da deficiência visual. Tem alunos que perdem a deficiência e não aceita o braille, não aceita o suruban, não aceita o uso do computador. E muitas das vezes, essa parte da aceitação tem a contribuição também em casa. A rede de apoio é muito importante. E se escuta essa negatividade de não querer aceitar, já é um processo difícil, porque a pessoa enxergava, está perdendo ou perdeu a visão toda, né? Então, É um trabalho bem, bem difícil, mas às vezes é possível, às vezes não consegue nem reverter a situação, né? A verdade tem que ser dita, mas tentar é necessário, né? Tá aí fazendo, executando esse trabalho.
É desafiador, né? Isso tudo que Natália trouxe, porque não envolve só o aluno, não envolve só o psicólogo, envolve toda uma rede. Então, é importante que possa ter essa orientação, né, com os familiares, essa orientação para a pessoa que está ali perdendo a visão, está se enquadrando, né, em uma pessoa com deficiência. Porque se há a negação, né, essa pessoa ela se isola, essa pessoa não se desenvolve. E quando há uma aceitação, né, onde você tem todo um apoio, você tem ajuda, e você passa a conhecer espaços, conhecer realidades de pessoas que estejam na mesma condição que você, e desenvolver, que é o foco, né, e que aí entra a nossa questão aqui do papel do psicólogo, né, focar no desenvolvimento da pessoa com deficiência. E quando a gente fala em desenvolvimento, não é só querer focar na inserção da pessoa com deficiência em uma universidade ou focar somente na profissão, mas na questão dela se tornar autônoma, né? De forma geral, né? Ter capacidade para resolver suas questões, sejam elas mínimas, né? Então, é um trabalho difícil, mas que precisa focar, né? E como a Natália também trouxe aqui muito claro, as escolas, e aí principalmente as escolas públicas, né, a gente vê uma escassez na atuação dos psicólogos. E a demanda é muito grande, muito. Eu digo porque eu já tive a oportunidade de fazer uma espécie de plantão psicológico. E nessa atuação, nossa, eram muitos alunos que surgiam querendo simplesmente expor a sua dificuldade. E aí tinham dificuldades que eram da própria escola, tinham dificuldades que vinha de casa e que repercutia na escola, dificuldades de aprendizagem, alunos que não estavam sabendo lidar com determinadas situações escolares devido à sua deficiência. Então, muitas vezes eu estava atendendo um aluno e já tinham outras pessoas esperando, né, para serem atendidas, porque realmente a demanda era muito grande e a gente não vê muito essa questão da atuação, e que é importante, né?
Acrescentando mais um pouco, o desafio do psicólogo, principalmente com deficiência visual. Se for um aluno com deficiência visual, é muito assim, vamos dizer assim, é mais fácil, vamos colocar assim, a se trabalhar. Mas quando se trata de alunos que têm outros tipos de deficiência, né, que demandam um esforço maior, a gente também tem os nossos riscos, né? É por isso que eu digo que é muito desafiador. Mas é muito importante, né, a inserção do profissional com deficiência no mercado de trabalho. Hoje não é tão fácil, mas cada um com as suas lutas e correndo atrás para que consiga chegar, né?
E para encerrar aqui, assim, minha fala, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo o que a gente pôde trazer um pouco, né, da nossa experiência, e agradecer pelas tecnologias, porque foi primordial para que, pelo menos no meu caso, e acredito que de muitas pessoas, claro, foi primordial para o meu desenvolvimento, para a minha inserção numa graduação, numa pós-graduação, nos meus estudos, na minha profissão. Então, é só gratidão mesmo. E gratidão também por estar aqui nesse espaço, né, trazendo para vocês nossa experiência e mostrando que somos capazes, sim. Né, uma deficiência ela não é um limite. Ela é apenas uma condição onde a gente precisa adaptar para seguir em frente. Obrigada, gente. Vou passar para a Natália.
Parabéns! Então, eu quero agradecer pelo espaço, né, por esse momento aqui incrível, com a minha parceira Gabi. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Eu acho que não vai ter... Não sei. Vai ter mais alguma coisa depois daqui, Lucas? Vai ter sorteio e vai ter rango. Eu acho que todo mundo está aí se esvaindo de fome, como se diz. Né? Saco vazio não se põe em pé, né? Então, estamos esperando por esse momento. Desejo um bom evento para vocês, que ainda tem muita coisa para acontecer. E um beijo no coração de todo mundo. Vamos em frente!
Essas meninas são demais, hein? Obrigado, obrigado, querida Gabriele, querida Nath. Olha, pessoal, Nath não falou, ela está trabalhando aqui no Centro de Reabilitação, no CER 4, aqui do estado, né? Ela é uma das psicólogas, junto lá com a minha esposa Raquel. Então, galera, é o seguinte, ó, partiu o almoço, o ônibus já está aí, a comida já está lá esperando a gente. Então vamos bater esse rango e daqui a pouquinho, às 14 horas e 0 minuto, a gente vai começar o segundo tempo da nossa programação de hoje, tá certo? Eu fico por aqui e até já!